Capítulo 6. Alvo elevado. Querido jovem, qual é o alvo e propósito de sua vida? Tem você a ambição de educar-se para poder ter nome e posição no mundo? Tem pensamentos que não ousa exprimir de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poder assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Não há nada de errado nessas aspirações. Cada um de vocês pode estabelecer um alvo. Vocês não devem se contentar com realizações mesquinhas. Estabeleçam alvos elevados e não poupem esforços para alcançá-los. O temor do Senhor está à base de toda a verdadeira grandeza. A integridade, a inabalável integridade, é o princípio que vocês precisam levar com vocês em todas as relações da vida. Levem com vocês a religião em sua vida escolar, na casa em que se hospedam, em todas as suas atividades. A importante questão para vocês é agora como escolher e aperfeiçoar seus estudos de maneira a conservar a solidez e pureza de um caráter imaculado, mantendo todas as exigências e interesses temporais em sujeição aos reclamos mais elevados do Evangelho de Cristo. Devem agora construir com material que lhes seja possível fornecer, para se relacionarem com a sociedade e com a vida de maneira tal que possam corresponder ao desígnio de Deus quando os criou. Como discípulos de Cristo, não são impedidos de empenhar-se em atividades temporais, mas devem levar a religião com vocês. Seja qual for a atividade a que vocês possam se habilitar, nunca alimentem a ideia de que nela não podem alcançar sucesso sem sacrificar princípios. Amparados pelos princípios religiosos, vocês podem atingir qualquer altura que desejarem. Ficaríamos felizes em vê-los elevando-se à nobre altura que Deus quer que alcancem. Jesus ama os preciosos jovens, e não lhe agrada vê-los crescer com talentos não cultivados e não desenvolvidos. Eles podem se tornar homens fortes, de firmes princípios, aptos para lhes serem confiadas elevadas responsabilidades, e para esse fim podem licitamente direcionar os esforços. Nunca, porém, cometam o tão grande crime de perverter as faculdades conferidas por Deus para praticar o mal e destruir a outros. Há homens dotados que empregam sua habilidade para disseminar a ruína moral e a corrupção, mas todos esses estão lançando semente que produzirão uma colheita que não se sentirão orgulhosos de ceifar. Terrível coisa é usar as habilidades por Deus concedidas de maneira a espalhar na sociedade danos e mágoas em vez de bênçãos. Coisa triste é, também, embrulhar num lenço o talento que nos é confiado e escondê-lo no mundo, pois isso é lançar fora a coroa da vida. Deus requer nosso serviço. Há responsabilidades para cada um, e só podemos cumprir a grande missão da vida quando essas responsabilidades forem amplamente aceitas e fiel e conscienciosamente desempenhadas. Diz o sábio: lembre do seu Criador enquanto você é jovem. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Mas não julguem por um momento sequer que a religião os tornará tristes e sombrios e impedirá o caminho para o sucesso. A religião de Cristo não apaga nem mesmo enfraquece uma única faculdade. De maneira alguma os incapacita para o exercício da verdadeira felicidade. Não se destina a diminuir seu interesse na vida ou a torná-los indiferentes aos pedidos de amigos e da sociedade. Não reveste a vida de tristeza. Não se expressa em profundos suspiros e gemidos. Não, não. Os que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o melhor são as pessoas mais felizes do mundo. Os sorrisos e o brilho do sol não lhes desaparecem do semblante. A religião não torna quem a pratica grosseiro nem áspero, desasseado ou descortês. Ao contrário, eleva-o, enobrece-o, refina-lhe o gosto, santifica-lhe o juízo e habilita-o para a sociedade dos anjos celestiais e para o lar que Jesus foi preparar. Nunca percamos de vista que Jesus é a fonte de alegria. Ele não se deleita no fracasso dos seres humanos, mas apraz-lhe vê-los felizes. Os cristãos têm ao seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com infalível certeza quais os prazeres lícitos e corretos. podem desfrutar de recreações que não prejudicam a mente ou rebaixam a alma, não iludem nem deixam após si triste influência que destrua o respeito próprio ou impeça o caminho da utilidade. Caso possam levar consigo a Jesus e manter-se em espírito de oração, estarão perfeitamente seguros. Jovens amigos, o temor do Senhor faz parte da base de todo o progresso. É Ele o princípio da sabedoria. Seu Pai Celestial tem direito sobre vocês, pois sem que solicitassem ou merecessem, Ele deu-lhes as bênçãos de sua providência. E mais que isso, deu-lhes todo o céu em um dom, o de seu amado Filho. Em retribuição a esse infinito dom, Ele requer de vocês obediência voluntária. Visto que foram resgatados por um alto preço, o precioso sangue do Filho de Deus, Ele requer que façam uso correto dos privilégios que desfrutam. Suas faculdades intelectuais e morais são dons divinos, talentos confiados para sábio desenvolvimento, e vocês não têm a liberdade de deixá-los improdutivos por falta do devido cultivo ou a serem danificados e diminuídos pela falta de ação. Compete-lhes determinar se as pesadas responsabilidades que sobre vocês repousam serão fielmente cumpridas ou não, se seus esforços serão ou não bem dirigidos e da melhor maneira que puderem. Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Todo o céu se interessa no caráter que vocês estão formando. Toda a providência foi tomada em seu favor, a fim de serem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O homem não é deixado só para vencer os poderes do mal, por meio de seus fracos esforços. O auxílio acha-se ao seu alcance e será concedido a toda pessoa que realmente o desejar. Anjos de Deus, que sobem e descem a escada que Jacó contemplou em visão, auxiliarão toda pessoa que deseja subir até mesmo ao Altíssimo Céu. Eles estão guardando o povo de Deus e vigiando cada passo. Os que galgarem o caminho iluminado serão recompensados, entrarão no gozo de seu Senhor. Mais elevado do que o supremo pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a estrada de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo o que é bom, puro e nobre. Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Mas seus esforços se dirigirão a coisas muito mais elevadas que os meros interesses egoístas e temporais, tanto quanto os céus se acham mais altos do que a terra. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos.